Aí o Eliomar Gama trazendo as informações. Agora nós iremos iniciar a nossa conversa com o Ricardo Costa, do Núcleo Territorial de Educação. Ricardo, seja bem-vindo ao Fechando a Pauta. É um prazer para a gente recebê-lo. Lembrando ao ouvinte que, se ele quiser enviar sua pergunta, fique à vontade. 98139-2424. Mande sua pergunta que nós faremos ao Ricardo Costa. Seja bem-vindo, Ricardo Costa. Boa noite.
Boa noite, Guilherme. Boa noite, Bia. É um prazer estar participando dessa bancada nesse importante programa da Rádio Difusão de Vitória da Conquista, né? E sobretudo para poder falar de um momento que nós estamos iniciando na rede, que é o processo de matrícula.
Muito bem, e ficamos aqui, eu e o Guilherme aqui, disputando quem ia falar com o Ricardo primeiro, mas ele passou, porque ele é cavaleiro, passou a vez para mim. E eu vou começar falando com você, Ricardo. Queria que você esclarecesse pra gente, porque a gente tem aqui uma informação, inclusive, de que o governo do estado confirmou que nenhuma escola estadual oferecerá este ano o sexto ano em Vitória da Conquista. E eu queria saber se você confirma essa informação pra gente.
Sim, nós estamos discutindo com o município desde 2015 o processo de municipalização do ensino fundamental. Isso tem acontecido de forma gradativa, a gente sempre dialogando com o município, né, essa oferta. Né, em 2016, né, nós chegamos, 2015 nós fizemos junto com o Ministério Público, o secretário municipal da época, que era Valdemir, doutora Guiomar, fizemos todo o circuito para poder deixando bem claro a questão da municipalização. Início de 2017, o município, diante da mudança de governo, o então secretário Marcelo pediu que a gente ofertasse, nós ofertamos em toda a rede o ensino o sexto ano, né? E com o compromisso de 2018, a gente municipalizar, fazer, não ofertar o sexto ano e municipalizar algumas escolas. Iniciou 2018, diante da dificuldade do município, que não foi possível se preparar naquele momento para ofertar, abrimos o sexto ano em apenas 4 escolas na época: Carlos Santana, Vilas Boas, Alaú Coutinho e Fernando Simino, um total de 14 turmas, né? Isso a pedido do município, né? E deixamos de ofertar nas demais escolas. Passamos, a partir de outubro, discutir a municipalização, ofertamos todo o ensino fundamental. Hoje, nós encerramos 2018 com 7 mil alunos de ensino fundamental, né? Chegamos a ofertar para o município essa transferência da clientela com uma cessão de prédio. Ofertamos 9 escolas, depois reduzimos para 5 e no final do diálogo de dezembro a gente fechou apenas uma, que seria o Carlos Santana, né? E sempre havendo para o município a possibilidade de ter dificuldade, a gente está aí para apoiar, né? Ou cedendo espaços ou municipalizando. E no último dia 17, reunindo com a secretaria, e municipalizamos mais uma escola, o Alaú Coutinho, diante da dificuldade do município de abrir vaga para o sexto ano no bairro Brasil, que era a dificuldade deles, né? E nós estamos cedendo o Alaú Coutinho para que o município possa atender aquela grande região, né? O município já responde por grande parte dessa oferta do ensino fundamental, e nós vamos nos dedicar ao ensino médio, que é o nosso foco principal. Isso numa relação dialogada e discutida com o município, né? Nada de forma intempestiva, né? Nós estamos discutindo, dialogando, né? E isso, o município também se preparou para isso, para que possa atender. Então, o Alaú Coutinho será um espaço que permitirá ao município atender aquela região do bairro Brasil, que ele não tem nenhuma escola de ensino médio.
Agora, na ponta da linha, nosso âncora está fazendo falta, viu, Dudé? Um grande abraço, boa noite, seja bem-vindo ao Fechando a Pauta.
Boa noite, Guilherme, boa noite, Bia, Josadac, Bianca, os ouvintes do programa Fechando a Pauta. Grande abraço, abraço especial em Ricardo Costa, ele que representa o ensino público a nível de estado para a nossa região, do núcleo regional aqui de Vitória da Conquista. Prazer grande, Ricardo, ter você na bancada deste nosso programa, do programa Fechando a Pauta, para falar de um tema tão importante, que é o tema da educação. E nós estamos, Bia, Guilherme, aqui do Morada dos Pássaros 3. Mandar logo um abraço aos donos da casa. Daqui a pouco a mesa está colocada, viu, Bia? o café com o Dudé.
Imagino, Dudé, imagino.
E aí eu passei, achei que eu estava sozinho, encontrei Léo na mesma rua, Bia. Passei direto para ele não me ver. Porque se ele me ver, ele quer me acompanhar, entendeu? Para poder tomar esse café.
Mas até a gente queria lhe acompanhar nesse café, viu, Dudé?
É, inclusive hoje a gente ficou carente de café, se não fosse Josadak, como sempre, que nos salvou.
Pois é. Mas um abraço a Zé Branquinho, a Rosa, a Vanessa, a Vitor, os donos da casa que nos recebe aqui na Rua R, né? Aqui no Morada dos Pássaros 3. Um abraço a Leila também, que está conosco aqui nos recebendo. E dizer, Ricardo, que para a gente é uma satisfação estar mais uma vez falando em educação. E essa questão da educação, tão discutida, tão debatida, eu acabei, inclusive, de mandar para o zap do Guilherme, que é um convite de uma reunião com os pais dos alunos do colégio Alaú Coutinho, para falar justamente desse assunto que você antecipa dentro do programa, que é a municipalização desse colégio, né? Uma vez o colégio cedido para o município, o colégio estadual Alaú Coutinho, e que compreende basicamente, se tiver errado, possa me corrigir, Ricardo, cerca de 400 vagas a mais para o sexto ano. Né? Me corrija se estiver errado, mas a gente percebe, eu vim há pouco até observando pelas ruas filas, e as pessoas nas filas para fazer a matrícula do município, até pensando, me parece que chega a 45, 46 mil vagas, podendo chegar a 45 mil vagas. E a gente sabe do empenho em relação ao Estado, do entendimento do município e Estado para a melhoria da educação. A gente sabe dos estudos que foram feitos, dos questionamentos, das reuniões, enfim. E eu até permaneci, de certa forma, na verdade, até mais como observador, né? E a gente sabe do empenho do núcleo regional, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, para atender esta demanda, né, em relação a essa questão da municipalização desses colégios estaduais aqui em Vitória da Conquista. Então, é mesmo para falar do empenho, Bia, Guilherme, que eu presenciei, sou testemunha, né, do empenho também do núcleo regional em relação a todo esse papel. Né, e que culmina aí com a municipalização de algumas escolas, e a última delas, o Colégio Alaú Coutinho, não é isso, Ricardo?
Exato. O Alaú Coutinho, ele vai permitir ao município, né, aproximadamente entre 350 até 400 vagas, né, dentro do limite de uns 35 alunos por turma. Então, isso resolve toda aquela região da matrícula, né, de matrícula de sexto ano, né? O ano passado a gente abriu ali 14 turmas, né? E hoje é a mesma possibilidade que o município tem de atender e mais ter mais próximo à população, né? Isso sem prejudicar os alunos da Alaú Coutinho, né? E continuando ofertando ali no Bairro Brasil, no Vilas Boas, do sétimo ao nono ano, na Patagônia, no Fernando Espino, do sétimo ao nono ano, né? E no Polivalente, Rafael Espíndola e Centegrado, no Fundamental, o oitavo e nono ano. Então, com isso, a gente consegue fechar, né, o atendimento à clientela. Porque a razão de existir da Secretaria de Educação, seja municipal ou estadual, é garantir o direito do aluno de educar, né, da educação, uma educação que seja de qualidade, né? E o primeiro, antes da educação de qualidade, a gente tem que ter o acesso. Se a gente não tivesse essa parceria, esse diálogo, talvez não teríamos conseguido aí deixar boa parte da população que já estava dormindo na fila. Eu passei num sábado à noite ali na porta do Irmão Barbosa e já tinha gente na fila.
Verdade. Né?
Então, isso é uma preocupação. Quando nós começamos na semana passada perceber isso, e aí procuramos junto com a Secretaria Municipal uma solução para isso, já que a gente não poderia ofertar, porque a gente tem um prazo legal de ofertar ensino fundamental, que se encerra em 2020, né? Embora o plano estadual pode até 22, mas o Fundeb só está previsto até 2020. Então a gente está trabalhando com a questão do financiamento. Então nós estamos trabalhando nesse caminho e para atender a população. E aí a educação, ela não tem copartidária, ela tem atender a comunidade.
Ricardo.
Muito bem, só para me encerrar daqui, Guilherme, Bia, para ter minha participação, deixar vocês à vontade, eu fecho com essa frase que você deixa: educação não tem cor partidária, a educação é fundamental na vida das pessoas. Daí, quero parabenizar mais uma vez o entendimento do Núcleo Regional de Educação, né, através de Ricardo Costa, a Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da professora Selma Oliveira, né, esse entendimento. Não tem questão partidária, e sim a questão de resolver a vida das pessoas, buscar melhorar a vida das pessoas, porque este é o papel do gestor que está na vida pública, na vida política. Mais uma vez, Ricardo, apenas para lhe parabenizar, né, por mais esse entendimento, né, diante da população de Vitória da Conquista. Um grande abraço a você, um grande abraço a todos aí no estúdio, até porque a mesa me espera. E o quadro é o Café com Dudé, e logo, logo tomaremos um café, né, lá no Núcleo Regional, ali no Conquista Center, com você, para bater um papo até maior, conversar mais um pouco dentro também do nosso programa. Um grande abraço.
Vamos marcar aí logo no início do ano para poder fazer um balanço. Isso. E os projetos novos com esse café. Eu sei que você gosta de um requeijão, uma banana frita, e vamos providenciar isso lá. E sei que você é bom de boca, viu? Tem que estar reforçado. E vou aproveitar também, vou externar para a equipe, né?
Muito
você,
bem.
Que você foi aí meio, não pensou
escondidinho,
na equipe não, né?
Tá bom, Ricardo, okay. Grande abraço para vocês.
Um abraço, né?
Tá, Ricardo, então, a população que, de certa forma, eu acredito que é natural e normal, compreensível, a preocupação em termos de faltar vagas. Então, não vai faltar vagas em Vitória da Conquista para o sexto ano, é isso mesmo?
Olha, na região, nós ofertamos para o município, ofertava em quase todos os bairros. Eles tinham uma dificuldade maior num Panorama, né? E no bairro Brasil e Patagônia, né? E lá naquela região dos Campinhos. O município resolveu a parte dos Campinhos, com as ações, está construindo a escola lá também. Nós seremos no Caso Santana no Panorama. E ao ceder também o Alô Coutinho, a gente cria as condições para que o município possa atender. No caso do sexto ano, eu acredito que não terá dificuldade de vaga. Também, pelo que nós percebemos, a gente tem também uma circulação muito grande. Ali eu estava com o Selma visitando o Alô Coutinho, a gente estava pessoal vindo lá do Vila América querendo vaga. No Alaô Coutinho, né? Então a gente precisa também pensar nisso, que se tem vaga lá no Vila América, não precisa a população se deslocar para o outro bairro, né? Então a gente tem que pensar na população. A gente também tem feito, a gente tem chamado a atenção aí desde o Plano Municipal de Educação, que a necessidade que o município precisa fazer um mini censo educacional. Né? A gente precisa identificar onde é que está a nossa população, onde é que a gente precisa fazer, investir e construir escola. Essa é uma ação urgente, porque a gente fica, o Estado ele está bem distribuído em todas as localidades e trabalha com o ensino médio e sobretudo o seu foco, que a pessoa pode se deslocar, mas o ensino fundamental 1 e 2, a escola tem que estar próximo da comunidade. E a gente houve uma migração populacional muito grande em função dos conjuntos habitacionais que foram deslocados para localidades que não tinha equipamentos públicos nenhum.
No caso, o coordenador do núcleo territorial está falando dos empreendimentos Minha Casa Minha Vida.
Minha Casa Minha Vida. Então, isso tem isso se torna necessário a gente pensar. A gente está com o fórum, falei com o Talamira do Fórum Municipal de Educação, que é uma coisa que a gente precisa agir e pensar, porque a gente pode estar construindo escolas e daqui a pouco a gente está com escolas ociosas. Né? Porque a gente não está acompanhando a migração da população. A gente constrói imediatamente para resolver aquele problema e não faz um planejamento de longo prazo. Do ponto de vista da rede estadual, que nosso foco é o ensino médio, nós estamos atendendo. Nenhum aluno do ensino médio vai ficar sem escola. Nós estamos ofertando agora 6 mil vagas no ensino médio.
Sobre esse assunto das matrículas, a gente fala já, a gente vai a um breve intervalo. Então, você, ouvinte, que está ouvindo, querendo saber questão de vaga, que documento precisa, datas, a gente fala sobre isso no próximo bloco. Agora são 6:37.
Fechando a pauta. Você já tomou seu suco de uva pérgola hoje?
O suco de uva pérgola, além de saboroso, é uma fonte de saúde. Com seu efeito antioxidante, ele previne doenças como hipertensão, infarto e até ajuda a reduzir aquela barriguinha indesejada. Viu aí? Vou lhe perguntar de novo. Você já tomou seu suco de uva pérgola hoje? O suco de uva pérgola é um produto distribuído exclusivamente pela Cabral e Souza em Conquista e região. Cabral e Souza, uma marca cada vez mais forte.
A Pel pediu para você esperar. E aqui está, Valência Residence. Casas soltas, amplas, três quartos, na melhor localização de Conquista. Avenida Perimetral J. Pedral. Valeu a pena esperar. Conheça Valência Residence. Um empreendimento padrão Pel em segurança, estrutura de lazer e pontualidade na entrega. Valência Residence, na Perimetral J. Pedral. E o melhor é da Pel Construtora. Vendas 3422-7794.
Você que tem o seu carro, quer qualidade e economia? Garanta tudo isso abastecendo o seu carro no Posto Novo Paraíso. E você paga em todos os cartões. No Posto Novo Paraíso, você tem o melhor atendimento, amplo estacionamento, troca de óleo e a qualidade dos produtos. Posto Novo Paraíso, neste você pode confiar. Avenida Integração, na Rio Bahia, em frente ao Atacadão. Posto Novo Paraíso.
Vai começar o Baianão 2019. E aqui na Brasil FM, o torcedor tem voz. Mande o seu comentário para o nosso WhatsApp 77 98817 1077. Estaremos juntos na estreia do bode direto do Barradão. Vitória da Conquista e Vitória, dia 24 às 19 horas. Brasil FM. Um show de transmissão. Oferecimento Paulão Esportes, sua melhor opção em material esportivo. Telefone 3424-9196. Nem todo EAD é igual. Pode comparar. EAD assim, Unopar. Polo Vitória da Conquista. Veículos novos e seminovos é na Líder Veículos. Avenida Brumado, 978. Telefone 3425-1022. Fainor, apoiando quem faz grandes jogadas no esporte e na vida. Faça a melhor. Faça Fainor. Colégio Opção, o melhor colégio de Vitória da Conquista, do sexto ano ao pré-vestibular. Clube Residencial Alto Candeias, um lugar lindo de viver. Mais informações 4141-7100. Falcão Calçados, a sua melhor opção em calçados masculino, feminino e infantil. Avenida Lauro de Freitas, 18, Centro.
No Ambulatório da Santa Casa, na Avenida Otávio Santos, oferecemos várias especialidades como cirurgia geral, geriatria, urologia, anestesia, dermatologia, angiologia, psiquiatria, reumatologia, gastroenterologia, cardiologia, clínica médica, neurologia, pediatria, endocrinologia, nefrologia, clínica da dor, além de serviços como eletrocardiograma, ecocardiograma, teste de esforço e ultrassonografia com Doppler. Agende a sua consulta na Santa Casa. Teremos o maior prazer em lhe atender. Telefone 3425-7274 e 99930-9009.
Viajar pelo Brasil, ultrapassar fronteiras, realizar sonhos, rever quem você ama, conquistar novas oportunidades com a certeza de quem você pode contar. Viaje com quem está ao seu lado há mais de 50 anos. Viação Novo Horizonte. Você planeja sua viagem e a gente torna o seu sonho realidade em cada novo embarque ou desembarque. Viação Novo Horizonte. Rodas que aproximam distâncias com segurança.
Fechando a pauta.
Estamos de volta com o Fechando a Pauta aqui com o Ricardo Costa, do Núcleo Territorial de Educação. Vamos falar agora. Inicialmente, vamos falar aqui agora a questão do CPA, que funcionava no Kleber Pacheco, não é isso? Ele está migrando para o Colégio Polivalente, é isso mesmo, Ricardo?
Exatamente. O CPA, que é um processo de daqueles alunos maiores de 15 anos que não fizeram ensino fundamental, ou 18 anos que não fez ensino médio, que deixou de estudar por algum motivo e tem a necessidade de terminar, concluir o ensino médio ou fundamental, e utilizando a possibilidade de fazer estudo, autoestudo e submeter uma prova, né? Ele está sendo transferido para o polivalente por alguns motivos. Primeiro, a questão da acessibilidade, no sentido de fica mais próximo à população, com as mudanças que houve no transporte coletivo, da mudança da do linha de ônibus para passar pela Marajó, ficou muito distante do CPA.
O CPA muito
mesmo.
Muito
distante. E o também espaço era acanhado, pequeno. Então nós estamos trazendo para o Polivalente, fica próximo, facilita o acesso a todo mundo. E depois, no Polivalente também, a gente vai ter a oportunidade de ofertar as avaliações nos três turnos. Porque muitos trabalhadores, às vezes, tinham que faltar o trabalho para poder fazer a prova de manhã. Então, no Polivalente, vamos ofertar as provas, a realização das provas, nos três turnos, matutino, vespertino e noturno. Então, isso abre mais possibilidade para o trabalhador, né? E que ele possa concluir, ter mais rápido o seu ensino médio.
Antes que a gente fale do que a gente vai retornar para a questão das matrículas, já que a gente está em CPA, quando vão acontecer as matrículas do CPA?
O CPA, a gente tem um sistema eletrônico através do portal da educação que as pessoas agendam as inscrições para a prova. Já saiu a portaria a partir do dia 2 de fevereiro, a pessoa agenda online pelo portal da educação.
Que massa, coisa boa, hein?
Agenda a inscrição, vai na unidade de ensino e marca até 3 provas por mês para concluir aí seus estudos.
Olha, CPA é uma coisa boa, viu? Meu marido fez CPA. Meu marido concluiu o ensino médio fazendo CPA. Depois, ele já fazia o IFBA, o ensino médio integrado no IFBA. Depois ele fez o CPA, concluiu o ensino médio pelo CPA. Acho que agora nem pode mais, né? Essa parte, ou pode ainda concluir?
Pode concluir.
Meu marido concluiu o ensino médio pelo CPA, depois foi aprovado no concurso público em primeiro lugar. E aí às vezes o pessoal fala, não aprende nada. Meu marido concluiu lá no CPA. Fez IFBA também. Fez IFBA, o ensino médio integrado. Mas assim, eu sempre estou aconselhando as pessoas que desistiram de estudar, que querem fazer um concurso público, que ainda não concluiu o ensino médio, e tem dificuldade de fazer o fundamental, o médio, procurar fazer o CPA. É uma grande oportunidade que tem, gente, de dar prosseguimento aos estudos.
Ele vai estudar, ele vai ter assim, ele vai receber um conteúdo que ele vai estudar, é uma autodisciplina para estudar, mas ele tem um tempo de fazer, se ele quiser fazer só uma prova por mês, ele faz. Se ele perder aquela prova, ele tem outra oportunidade de fazer, várias oportunidades de fazer aquela mesma prova. Então, vai do interesse e do estudo de cada um. Né? Então é um mecanismo que a gente tem, ele faz parte da política da EJA, né? E que permite a realização da certificação para o ensino médio. Hoje também a gente recebe muitos alunos que estão cursando ensino médio aí e que passam no vestibular, já que o Enem não certifica mais, ele vai e recorre ao CPA para fazer as provas e conseguir acelerar o seu processo e adentrar a universidade.
Com certeza. Ricardo, agora retornando à questão das matrículas, porque a gente precisa falar sobre o processo de matrículas agora, os dias, quando é que os pais devem procurar as escolas, qual é a documentação que deve levar para matricular seus filhos.
Olha, nós iniciamos hoje a segunda etapa da matrícula, né? Que a primeira foi a renovação dos alunos da casa. Hoje nós estamos fazendo até as 20 horas, as escolas todas estarão abertas para recepcionar os pais até as 20 horas, fazendo a matrícula para os alunos da própria rede estadual. Aluno que não renovou a matrícula no período, aluno que a escola que ele estudou não oferece a série superior. Exemplo, os alunos de Vilas Boas concluiu o nono ano, ele tem que ir para outra escola. E alunos que também deseja transferir de curso que ele está estudando na escola por motivo de mudança de endereço ou de interesse de oferta, né? Então, hoje foi essa transferência interna. No dia 23 e 24, nós abrimos, reservamos para a matrícula dos alunos da rede municipal, né? As nossas escolas estarão fazendo a matrícula dos alunos que concluíram o nono ano do ensino municipal para garantindo aí em torno de 2.500 vagas o ensino médio, para esses alunos da rede municipal fazer a sua matrícula. E no dia 25, 28 e 29, nós estamos fazendo a chamada os alunos novos. Quem são esses alunos novos? Alunos da rede privada e alunos que já estudaram na rede estadual e que, por algum motivo, desistiu, né, ou abandonou a escola e que deseja voltar. Então, é reservada essa data para esses alunos. O que é necessário para fazer a matrícula? Os alunos da rede municipal, né? E aí nós temos uma situação diferente em Vitória da Conquista, porque o ano letivo do município ainda não concluiu. Então eles não podem apresentar o histórico, mas podem apresentar um atestado de estar estudando no nono ano, carteira de identidade, o registro de nascimento, comprovante de endereço, carteira de vacinação para o menor de 18 anos, né? E a foto ele faz a captura na escola, no próprio momento na escola. Então esse momento é importante, né, para que a gente possa garantir a vaga. E fizemos uma parceria com o município e concedemos, encaminhamos para cada escola do município uma senha para que o aluno querendo pode fazer pela internet, seja de casa ou seja da lan house, utilizando essa senha, ele não precisa ir à escola fazer a matrícula de lá, ele procura a vaga em qualquer escola e pode fazer. Então a gente fez essa parceria. Fazendo pela internet, ele tem 48 horas para entregar essa documentação. Quanto ao... quem quiser pode procurar qualquer escola nossa, que são postos de vacinação, e ele pode matricular. Lá do Paulo Brandão, a gente pode matricular para a escola normal, para o Colégio Monteiro, para o CETEB. Então a gente garante a vaga para todo aluno. Nenhum aluno vai ficar sem estudar por falta de vaga no ensino médio em Vitória da Conquista.
As matrículas acontecem nas próprias escolas, não tem um não, é descentralizado.
Descentralizada. Qualquer um, em qualquer escola você pode matricular para a escola que você desejar.
Então, por exemplo, a pessoa quer se matricular, não sei se tem a vaga, mas por exemplo, quer se matricular no Colégio Modelo. Ela mora no bairro Brasil, ela pode até ir ao Colégio Polivalente realizar sua matrícula.
Polivalente, CNTH, qualquer
lugar. Online.
É online. Então, isso é para facilitar a vida do estudante. E depois eu tenho 48 horas para entregar a documentação na escola que ele matriculou.
Bia Oliveira?
Tranquilo, estou satisfeita com as informações de Ricardo.
E além também nosso processo de garantia da educação, nós estamos também, a novidade também para o lado oeste da cidade. Nós estamos trazendo educação profissional no Polivalente, curso de técnico em logística.
Muito bom.
No Fernando Esfina, curso técnico em administração. E no Camilo Jesus Lima, curso técnico em administração. Isso a gente está trazendo, que ficava aqui só localizado aqui no lado, no bairro Candeias e CETEP, né? E nós estamos, de certa forma, descentralizando a política do governo para que até o ano 2020 todas as escolas nossas oferte o ensino profissionalizante.
E as inscrições desses cursos?
As inscrições é na própria escola. Alguns encerraram as inscrições hoje, né? Que é o suporte para quem já concluiu o ensino médio, mas no Fernando Espina, pode procurar o Fernando Espina amanhã, que está fazendo inscrição ainda.
Muito bom.
Esse foi o nosso papo com o Ricardo Costa, do Núcleo Territorial de Educação, falando das matrículas nas escolas estaduais. Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, e saiba que o Fechando a Pauta está sempre de portas abertas para que a Secretaria de Educação possa divulgar as ações aqui na região de Vitória da Conquista.
Muito obrigado, é um prazer estar nessa bancada. E agora que chegou aqui uma pessoa que eu conheci, eu era menino, vi aquele rapaz, ainda que tinha cabelo, né? Que ainda tinha cabelo lá no poeirão jogando.
E
né?
Engraçado, eu tenho um detalhe do Ricardo. O Ricardo sempre foi ligado a esse negócio de escola, de educação, né? Eu lembro que. Você lembra lá no Tio de Guerra, lembra, cara? Você tomava minha merenda, corria atrás de mim para me dar cascudo e tal. Muito mais velho do que eu, Ricardo. Muito. Agora está dizendo que é admiragem. Agora é uma figuraça, viu? É gente boa. Meu grande amigo, Ricardo. Você pode contar comigo o que você precisar. E eu acho que o programa aqui está de portas abertas para você a hora que você quiser. Um grande abraço.
Prazer, um abraço a todos.
Vamos agora falar de esportes aqui no Fechando a Pauta.
Giro Esportivo. Um giro pelo esporte de conquista da Bahia, do Brasil e do mundo. Giro Esportivo.
Estamos chegando agora falar sobre esportes. Claro, nessa semana em que o Vitória da Conquista inicia essa movimentação pré-estreia, um momento que eu acredito que é chave. Até o primeiro jogo, o jogo inicial, ele é bastante importante para o decorrer do campeonato. Quando o time não vai muito bem no primeiro jogo, ele passa a perder um certo tempo para reanimar os jogadores para a sequência do campeonato. E nesse momento é de suma importância que o Vitória da Conquista se prepare bem, para estrear bem, inclusive, diante da equipe do Vitória lá em Salvador, Chico Estrela.
Boa tarde, né? Já falei, mas fica meu boa tarde aqui a todos. E em relação... A gente já falava isso antes, né? Ontem, Guilherme. Sim. Em relação à importância desse primeiro jogo. a gente não sabe definir o que seria melhor, que é o Vitória da Conquista pegar uma equipe forte como é o Vitória, não é? Que é uma equipe candidata ao título, ou pegar uma equipe fraca, porque a gente ainda não conhece a equipe do Vitória da Conquista, nem a gente, nem o torcedor. Estamos só na expectativa. Agora, para escolher, realmente eu preferia pegar uma equipe forte. Por quê? Porque o torcedor, Guilherme, ele gosta de resultado. Ele vive de resultado. Então ele cobra o resultado. Caso não venha um bom resultado da equipe do Vitória, é compreensível. O que não poderia deixar de vir era um mau resultado contra uma equipe fraca. Então é bom jogar contra o Vitória, até mesmo porque o Vitória é uma equipe que deixa jogar. E a equipe do Vitória da Conquista trazendo um bom resultado lá, pelo menos pontuando na cidade de Salvador. Ora, quando a gente fala, a gente não pode sair daqui simplesmente para pontuar, a gente tem que sair daqui para vencer o Vitória lá na cidade de Salvador. E o Vitória da Conquista mostrou que tem capacidade para isso e já venceu por diversas vezes. Então, é de fundamental importância que o Vitória da Conquista traga um bom resultado nesse primeiro jogo. Mas, se esse bom resultado não vier, é compreensível e aceitável pelo torcedor. Ruim seria se fosse contra uma equipe do mesmo nível, mais fraca do que o Vitória da Conquista.
Nesse sentido, então, o jogo contra o Bahia de Feira, na segunda rodada, mais uma vez jogando fora de casa para o Vitória da Conquista, ele tem essa dificuldade um pouco mais, essa obrigação de apresentar um futebol pelo menos de igual para igual contra o Bahia de Feira?
A gente vai ver, Guilherme, como está essa equipe do Vitória da Conquista, que é uma incógnita. Nós não sabemos ainda como vai se portar essa equipe. Caso o Vitória da Conquista traga um bom resultado lá da cidade de Salvador, você pode ter certeza que a motivação, não só do torcedor, mas como todo o elenco, será muito grande. Então, é importante esse primeiro jogo. O segundo jogo contra o Bahia, aí já tem a cobrança efetiva tanto da imprensa quanto do torcedor. Porque é do mesmo nível, não é? São equipes pareadas, então a gente espera que o Vitória da Conquista, mesmo jogando fora dos seus domínios, traga um bom resultado. A gente não pode cobrar efetivamente, nessa primeira rodada, um grande resultado. Vamos ver como se porta, estaremos lá na cidade de Salvador, vamos ver como está a equipe. Lógico que nós, como comentaristas, temos que trazer para o torcedor o que realmente acontece lá dentro. Se o time não estiver bem, a gente tem que falar. Tiver bem, a gente tem que falar. Mas, como torcedor, é lógico que lá dentro a gente vai esperar sempre que o Vitória da Conquista tenha bons resultados e que traga esse tão sonhado título de campeão baiano para a nossa cidade.
O quanto a pressão do torcedor sobre essa equipe do Vitória, a gente falava sobre isso, vem de uma sequência de resultados não muito bons, empates e derrotas, não vence já há 3 meses, no Barradão ainda há mais tempo. O quanto essa pressão que a torcida está fazendo, que a própria imprensa soteropolitana está fazendo, pode fazer com que ou que o Vitória acabe pressionado, faça um mau jogo, ou que ele acabe indo para cima do Vitória da Conquista e apresente um futebol muito superior. Como você acha que estão lidando com isso por lá?
Olha, eu acredito que a cobrança efetiva é em cima do Vitória.
Exatamente.
A obrigação é do Vitória de vencer. O Vitória da Conquista é franco atirador, não é? Mas na história desse clássico, a gente vê as dificuldades que o Vitória da Capital sempre encontrou ao enfrentar o Vitória da Conquista.
Empatou a Conquista em 5-5 lá dentro do Barradão.
Pronto, já. Justamente. Então, a gente espera que com essa pressão do torcedor em cima do Vitória, porque o Vitória é obrigado a ser campeão baiano. Ele tem por obrigação de dar uma resposta ao torcedor e trazer esse título de campeão baiano para a torcida. O Vitória da Conquista é franco atirador. O Vitória da Conquista vai para lá jogar o seu futebol, né? Como se diz na gíria, Guilherme, o feijãozinho com arroz, não é? E é lógico que na pressão do torcedor, que nego vai pressionar lá, vai ser uma pressão muito grande em relação ao Vitória. Se o Vitória da Conquista souber aproveitar essa pressão que o Vitória está sofrendo, é lógico que trará um bom resultado, e eu acredito. Se você me perguntar o resultado do jogo, eu acho que o Vitória da Conquista vence esse jogo lá por 1-0. Eu acredito sempre no Vitória da Conquista. Eu nunca saí daqui, até mesmo quando eu jogava futebol, eu nunca saí daqui para perder lá na capital antes de jogar. A gente sempre soube que é um jogo difícil, que é um jogo duro, da mesma maneira que eles acham duro quando vem jogar aqui na nossa cidade, né? Então, eu sempre fui jogar lá com o intuito de vencer. E eu acredito que o Vitória da Conquista está imbuído desse mesmo propósito. Ele quer trazer o bom resultado e vai trazer o bom resultado. E o torcedor está na expectativa. Lógico que o futebol é o jogo, não é? O jogo
São três resultados. Ou você pode perder, ou você pode empatar, ou você pode ganhar. Não é? O que o torcedor tem que entender é que uma cobrança mais efetiva em cima do Vitória Conquista nesse momento não seria até mesmo nem justo, porque o Vitória da Conquista vem formando uma equipe, joga na casa do adversário, não é? Contra um propenso, não é? Um propenso campeão, que sempre foi nesses últimos anos Bahia e Vitória. Então, quem tem obrigação de mostrar e de vencer a partida é o Vitória. O Vitória da Conquista vai com o franco atirador. Lógico que dentro das suas precauções, não é? Se precavendo, partindo, eu creio que nos contra-ataques, jogando fechado, retrancado, partindo nos contra-ataques. E, em consequência do que você com muita propriedade falou, a pressão do torcedor será muito grande, não é? Se você chegar ali, Josadac, e durante 20, 30 minutos o Vitória não abrir o placar, você pode ter certeza que a pressão vai ser muito grande. E o Vitória da Conquista com certeza será beneficiado.
Inclusive o Vitória, que vinha jogando com o time sub-23, ontem a diretoria anunciou que o sub-23 vai ser colocado em stand-by e o time do Marcelo Chamusca, o time principal, já vai a campo, um time que se apresentou há pouco tempo. Vitória, na minha opinião particularmente, se precipita ao tirar o sub-23 e aí de repente coloca o time profissional e aí instabiliza inclusive emocionalmente a equipe,
Ele está sentindo que ele não pode, ele tem que dar uma resposta ao torcedor. Ele não pode dar essa resposta com o time juvenil, com o time sub-23. Ele tem que dar uma resposta ao torcedor com o time titular. E para o Vitória da Conquista é muito melhor que jogue esse time titular. Jogue esse time que estava disputando a primeira divisão, não é? Que deixa jogar. Porque o sub-23, eles são muito empolgados, Guilherme. Estou muito empolgado. A gente que mexe com futebol, eu quando ia jogar contra essas equipes e que diziam que vai jogar o sub-23, vai jogar o juvenil de tal, eu já ficava com medo, porque esses caras querem mostrar serviço, até mesmo mais do que propriamente o titular. Então o Vitória da Conquista vai tranquilo, eu tenho certeza disso, vai com o intuito de trazer um bom resultado, e vai trazer esse bom resultado, e o torcedor saberá recompensar voltando aos estádios e prestigiando a sua equipe.
Tá, agora já são 7 da noite, o Josnac já está aqui naquela cutucada,
naquela pressão.
Não, a voz do Brasil, então.
A voz do Brasil, embaixo ali, dando a cutucadazinha. Eu devia levar o Josnac para ser o zagueiro do Vitória da Conquista lá no jogo contra o Vitória, que ele ia bater muito.
Ah, ele ia bater, não ia ter atacante certo do Vitória.
E o Dudé? Que joga.
Dudé hoje estava no café com o Dudé, já mandou foto aqui de pãozinho, antepasto, bolo. Dudé, faz isso não, que a gente está aqui, a gente ainda não jantou, a gente começou o programa às 6 da tarde, amigo. Mas tá isso, fechando a pauta, se encerra por aqui. Chico Estrela, boa noite.
Boa noite.
Por hoje também, nossa queridíssima Bia Oliveira.
Boa noite, meus ouvintes queridos, até amanhã, se Deus nos permitir.
Até amanhã, se assim Deus quiser, um grande abraço e até o próximo programa.
Acabamos de apresentar Fechando a Pauta. Identificação. Rádio Brasil.